Análise Política, com Orion Teixeira.
Bom dia, Orion.
Bom dia, Lucas, Ana, Murilo e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é nosso. Orion, vamos começar aqui pelo factual, invertendo um pouquinho aqui a sua pauta. O presidente Donald Trump acaba de deixar na Casa Branca, daqui a pouquinho o Joe Biden assumindo. O que essa mudança pode representar aqui para o governo brasileiro, hein?
Muita coisa vai precisar mudar, viu, Lucas? E terá que acontecer para evitar que o governo Bolsonaro deixe o Brasil num forte e arriscado estado de isolamento. Mais do que mudanças, deveria dar uma guinada, né? A começar por sua política externa. O atual ministro da área, Ernesto Araújo, ao seguir a cartilha do chefe, apostou tudo na reeleição de Donald Trump. Errou feio também na relação com a China, o país do qual o Brasil depende para a vacinação contra a Covid. Além desse ministério e o do meio ambiente de Ricardo Salles, também deverá sofrer forte impacto por conta dessas mudanças nos Estados Unidos. Bolsonaro pode até tentar segurá-los até onde for possível, mas a realidade é mais forte do que ele, como aconteceu em outras mudanças na educação e outras pastas, né? Então, depois da invasão do Capitólio por manifestantes de Donald Trump, agora a situação mudou nos Estados Unidos e os ventos mais democráticos vão baixar por lá, não só nos Estados Unidos, mas com reflexo para o resto do mundo.
Orion, e agora falando sobre aqui, né? O Brasil, vacinas, o fracasso do governo federal em obter essas vacinas. Vários governadores estão tentando buscar o exemplo do Dória, né? O que eles podem fazer agora?
Pois é, a gente volta, inclusive, a falar um pouco dessa política externa brasileira. Por que desejam seguir o exemplo do governador de São Paulo, os governadores dos estados brasileiros? Porque foi o único que conseguiu trazer vacinas e, graças às suas ações, às suas iniciativas, o país pode hoje, inclusive, estar vacinando, começar a vacinar 6 milhões de brasileiros. É pouco? Sim, muito pouco. Mas os esforços e bravatas do governo Bolsonaro fracassaram por conta da maneira como até aqui ele conduziu o combate à pandemia. Está pagando preços de seus inúmeros e consecutivos equívocos, erros, que agora são reforçados, então, por outro grave equívoco de sua política externa. Ao escolher aliados, o que não é uma boa política na diplomacia, né? Ele elegeu, criou e alimentou conflitos e rompimentos. Resultado, não consegue comprar vacinas nem matéria-prima, porque em ambos os casos, depende da China, por exemplo, o país mais eficaz no combate à pandemia e que desenvolveu essa tecnologia de vacinas que hoje o país precisa. Outro país que sempre atacou, que o governo Bolsonaro sempre atacou, foi a Venezuela. Está socorrendo hoje, Manaus enviou ontem à noite mais de 100 mil metros cúbicos de oxigênio que o Brasil não conseguiu suprir por falta de planejamento. Cerca de 50 pessoas morreram lá no Amazonas, não por Covid, mas por falta de oxigênio, asfixiadas. Com os Estados Unidos de Donald Trump, que foi derrotado e deixa o cargo hoje, ou já deixou, como você disse aí, ele não brigou, mas esnoba e ignora o novo presidente norte-americano de Joe Biden. Com a vizinha Argentina, não quis relações com eles, e que já compraram vacinas e se preparam até para exportar para os vizinhos, menos para o Brasil. O que os governadores estão querendo então fazer é negociar diretamente com laboratórios. Eles não querem ficar refém do governo federal, mas estão com dificuldades. Primeiro, estão atrasados nessa negociação. E segundo, por conta dos altos preços aí de negociações individuais. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, ao comandar a operação histórica e bem sucedida para levar as 577 mil doses para o interior mineiro, reconheceu ontem que o Brasil ficou no meio do caminho nesse embate com outros países e laboratórios. Comentário até muito compreensível, mas ele ainda disse que por conta disso o processo da vacinação poderá ser longo, de até 12 meses. O presidente da Associação Mineira dos Municípios, Gilvan Lacerda, pediu ontem ao governador e à sua equipe para ajudar o governo federal, que na avaliação dele ainda está perdido diante da dimensão continental do país e pela incapacidade de conseguir vacinas. Para minimizar seu fracasso, o governo federal está lançando hoje a campanha publicitária Brasil Imunizado, Somos Uma Só Nação. As peças publicitárias ressaltam a importância das vacinas, que já estão sendo distribuídas em todo o país. A campanha terá duração de 6 meses. De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha busca mostrar à sociedade a capacidade do país de promover a vacinação contra a Covid-19. Esperamos que não recomendem mais o uso da terapia alternativa da hidroxicloroquina, não é?
Orion, e aí agora falando sobre o Senado, né? O senador Rodrigo Pacheco registrou candidatura, ele mantém a onda de favoritismo para assumir lá a presidência?
Acho que sim, viu, Ana? O senador, ele confirmou ontem a sua candidatura, registrou, a presidência do Senado sob o seguinte tripé: saúde pública, crescimento econômico e desenvolvimento social. Deveria incluir também o tema democracia, tantas vezes aí atacada por um de seus principais apoiadores, que é o presidente Jair Bolsonaro, que anteontem voltou a falar que a democracia no país depende das Forças Armadas e não dos três poderes e das instituições democráticas. Ou seja, a fala de Bolsonaro é de que quem define, quem manda, é quem tem o poder e tem as armas nas mãos. A principal adversária do Pacheco na disputa pela presidência do Senado é Simone Tebet, do Mato Grosso, do MDB do Mato Grosso do Sul. Ele lançou a candidatura no dia 12 de janeiro. Pacheco tem um apoio de 10 partidos e de 44 dos 81 senadores, o que no papel e em tese ele garante a vitória, já que precisaria só de 41 votos. Mas a votação é secreta e a campanha ainda está em franco aquecimento. Se for vitorioso, terá o mérito também de recolocar a presença de Minas no Plano Nacional, de onde estava aí divorciada há mais de 20 anos. Simone Tebet tem um apoio de 5 partidos e um placar aproximado aí de 30 votos.
Tá certo, então, a conferir como vai terminar essa disputa. Quer dizer, só em fevereiro, né? Orion, a gente fica por aqui então, até sexta-feira.
Um abraço a você, Lucas, Ana, Murilo e ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Igualmente.